Parágrafo número 1, subcapítulo A Razão, que examina as leis. O primeiro parágrafo começa retomando então a experiência que acabou de encerrar. A substância ética, considerada inicialmente simples, mostra uma diferença. E essa diferença é a contingência do saber, da efetividade e do operar. No caso do primeiro exemplo, cada um deve falar a verdade, nós vimos a contingência do saber. Essa lei era válida, se somente se, o indivíduo conhecesse a verdade e estivesse convicto a respeito dela. A contingência da efetividade do operar ficou evidente no segundo caso examinado, ame teu próximo como a ti mesmo, porque nós vimos que se essa lei, ou esse mandamento, melhor dizendo, fosse tomado no seu caráter imediato, ele significava, algo singular e algo meramente emocional, e, portanto, a ação aí, o operar, tinha pouco alcance, e também pouca chance de se tornar efetivo. Nesse sentido, então, há essa oposição, entre o que ele chama aqui o ser simples e a determinidade que corresponde a esse ser simples. Daí então surgir a necessidade de um critério de verdade capaz de examinar se um mandamento pode se tornar uma obra de todos e de cada um. Daí a necessidade de um critério, mas um critério tautológico. Uma universalidade meramente formal. E como, universalidade formal, aqui o critério se parece com a coisa mesma, tal como ela foi entendida naquele momento em que a coisa mesma era um predicado ou um gênero, que de forma exterior se relacionava seja com o sujeito, seja com as espécies. Quer dizer, aquele fatiamento, por assim dizer, da coisa mesma, que já foi examinada anteriormente. Essa universalidade formal agora não é uma substância essente fora da consciência. Mas ela se encontra agora na própria consciência como um critério formal. Essa é uma observação, importante, porque agora a substância ética simples, existindo fora da consciência, não é mais a verdade, uma vez que a substância ética não se mostrou ser simples. E sim uma relação entre o simples, e o diferente, ou simples e o complexo. E agora, essa universalidade formal, que abre mão do conteúdo, ela se encontra na consciência, como um saber simples, ou, como diz o próprio Hegel aqui, como uma forma que compara o conteúdo com o próprio conteúdo. Nesse sentido é que ele vai chamar esse critério de um critério tautológico, porque o conteúdo será comparado consigo mesmo. Mas ele parece também aqui, nesse parágrafo de número 1, chamar a atenção, que se no primeiro momento, ou na primeira experiência, nós constatávamos na experiência que a consciência fez a inadequação entre o ser simples e a diferença, a determinidade. Agora, uma vez que o critério reflui para dentro da consciência, parece então que isso não vai mais exigir de nós uma comparação. Quer dizer, o fato de nós apontarmos uma deficiência na própria experiência da consciência e indicarmos então aí o que deve ser feito, no sentido de mostrar que essa substância ética não é essa simplicidade inicialmente pensada. Como agora o critério se encontra na própria consciência, a inadequação do seu critério formal ainda ficará mais evidente do que no caso anterior. Porque não se trata agora de detectar a contingência e a singularidade que estão, por assim dizer, coladas no conteúdo que se apresentava como mandamento ou como lei. A questão agora não é essa. A questão agora é considerar o próprio mandamento ou a lei, né, e ver no seu próprio conteúdo a sua capacidade de se elevar a uma coisa de todos e de cada um.